imaginar que há semáforos ou uma espécie de semáforos nas autoestradas. Estamos, claro, a falar das ex-scoot. É um dos temas para sinalizar no semáforo político com a Judite França. Já lá vamos. Primeiro, vais dar boleia, Judite, a um convidado, o colunista do Observador e professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, André Azevedo Alves, numa edição do semáforo que pode acompanhar também em vídeo no site do Observador, no Facebook e no YouTube. Bem-vindo, André Azevedo Alves.
Olá, boa tarde.
Paramos primeiro noutro semáforo, à frente ali da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e está amarelo, não é?
Sim, está amarelo e parece-me que está amarelo quer para o lado da provedora, quer para o lado do governo. Isto porquê? Porque relativamente à provedora, pelos dados que vão sendo conhecidos, parece-me que de facto a atuação não terá sido a mais recomendável. E por parte do governo também, porque não obstante esses sinais, a rapidez do procedimento e o que esse procedimento indicia, de facto parece-me que remete para um problema mais vasto com a Santa Casa e com muitas instituições públicas em Portugal, que é de se terem transformado numa espécie de entidades que servem essencialmente para distribuir lugares a vários níveis, desde as mais altas chefias às chefias intermédias e outras posições, e que vão sendo objeto deste jogo político, no caso da Santa Casa mais concentrado entre PS e PSD e também CDS, noutros casos outras instituições também incluindo outros partidos, mas que me parece uma forma muito pouco saudável de termos as instituições a funcionarem, e infelizmente parece-me que dos dois lados esta polémica em torno da Santa Casa acaba por, enfim, já que é o semáforo político, sinalizar de forma bastante clara esses problemas, e portanto daí os dois amarelos neste caso.
Uhum. E agora, esta inovação na tarde política, o semáforo nas autoestradas, ou talvez até seja mesmo à porta do Parlamento, Judite?
Sim, é um sinal vermelho para o governo, porque está objetivamente bloqueado nas ex-scoot, e mesmo que não queira, vai ficar ali parado, e vai estar bloqueado noutros temas também. Basta que PS e Chega queiram, e já sabemos que tudo aquilo que for medidas populares, o governo vai ter muita dificuldade em travá-las. É verdade que o PS nunca isentou estas estradas, mas agora o PS não está no governo, está na oposição. É verdade também que inscreveu a medida no programa eleitoral, e é claro que o PSD pode acusar o PS de ter passado os últimos 8 anos sem ter tomado uma decisão nesse sentido, e que agora é a oposição e, portanto, avança com ela. Da parte do Chega, qualquer medida que seja popular, o Chega vai querer estar na aprovação, e assim se gera uma coligação que o governo entende ser negativa, mas este é o jogo parlamentar. É o equilíbrio de forças que existe no Parlamento. O PS quer, por um lado, aprovar uma medida que inscreveu no programa, o Chega põe-se ao seu lado, é assim que funciona. E é claro que o governo queixa-se agora daquilo que considera ser o seu eixo do mal, PS e Chega, não é? Luís Montenegro já tinha falado sobre o tema em relação ao IRS, irá falar garantidamente no futuro sobre outros temas, e o PSD tem o seu próprio eixo do mal, que é este, não é? Se a proposta fosse do Chega, o PS não faria o mesmo, não se teria posto ao lado do Chega. Como é ao contrário, o PS não pode dizer que não a este tipo de parceiro, e não depende de si. Assim como não depende do PS preocupar-se com o impacto orçamental da medida, que se estima em 200 milhões de euros. É o jogo político, e portanto o governo vai ter de se habituar a ser bloqueado constantemente. E vai ter que se habituar a estar parado no sinal vermelho.
São as vicissitudes parlamentares com que o governo vai ter de
é o novo normal.
É o novo normal também, André Azevedo Alves.
Sim, parece-me que a descrição que o Judite fez é bastante pertinente. Acho que há aqui, obviamente, uma clara inconsistência do Partido Socialista.
E uma incoerência, ainda há um pouco, não é?
Completamente. Ainda há pouco tempo rejeitava qualquer possibilidade de fazer aquilo que agora tomou a iniciativa de fazer avançar.
Hoje, agora, de resto, o deputado Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, até esteve a enumerar as vezes que o PS votou contra.
Exatamente, e acho que fez muito bem, e o PS merece certamente que isso seja realçado, E, portanto, acho que nesta medida, e esse é também um ponto importante que não deve ser esquecido. Ao mesmo tempo, também é verdade que o PSD se disponibilizou para governar e quis governar nas condições que propiciam este tipo de situação, que provavelmente se vai repetir. E, portanto, Luís Montenegro, perante os resultados eleitorais e o PSD em geral, ao manter a opção de governar, enfim, não só em minoria, mas numa minoria que é uma minoria muito escassa, e num contexto parlamentar em que precisamente PS e Chega poderão fazer passar, poderão bloquear e poderão fazer passar legislação alternativa, de alguma forma o PSD também propicia este tipo de situações. Não me parece que seja algo sustentável, já não digo a longo prazo, mas nem sequer a médio prazo. Falta saber se o PSD conseguirá capitalizar a seu favor esta coligação negativa de PS e Chega, ou se haverá eleitorado, uma parte substancial do eleitorado, que responsabilizará o próprio PSD por ter desbaratado o resultado eleitoral.
Vou dar conta, e é a notícia de última hora, que estava prevista, já foi aprovada esta proposta do PS para acabar com as portagens nas ex-scoot, foi nos últimos minutos no Parlamento, projeto aprovado com os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE, do Chega, lá está, e do PAN, o PSD e o CDS votaram contra, a Iniciativa Liberal absteve-se. Fica também esta nota no final do Semáforo Político e obrigada, André Azevedo Alves, por se ter juntado hoje.
Obrigado.